A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 23 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos de atualidade, mais de 100 pessoas mortas em chuvas torrenciais na Índia. Na República Democrática do Congo, 16 pessoas são assassinadas a tiro por rebeldes. Sem público, iniciaram-se hoje oficialmente os Jogos Olímpicos Japão 2020. Transmitimos em ondas curtas e onda média em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Igualmente, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, e pode acompanhar-nos no computador, telemóvel e tablet, bem como nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é assegurada por Leo Sarrillo. E nos próximos 30 minutos desta emissão da Voz da América, vamos falar sobre uma importante reunião entre autoridades americanas e iraquianas que pode colocar fim à missão militar dos Estados Unidos naquele país. Também falaremos sobre violentos combates na Etiópia. Em São Tomé e Príncipe, a Comissão Eleitoral Nacional reconhece erro informático que, no entanto, não afetou os dois principais candidatos na primeira volta do passado domingo. Em Moçambique, Covid continua a fazer vítimas e também vamos falar sobre várias famílias deslocadas devido ao terrorismo em Cabo Delgado que se encontram na província de Nampula a tentar recomeçar as suas vidas. E na Guiné-Bissau, o antigo primeiro-ministro e líder do PAIGC foi impedido de deixar hoje o país. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Pelo menos 112 pessoas morreram na Índia, no estado ocidental de Maharashtra, depois de chuvas torrenciais de monção terem causado desmoronamentos e inundado várias zonas, isolando muitas aldeias. Em partes da costa ocidental da Índia, caíram 594 milímetros de chuva em 24 horas, forçando as autoridades a evacuarem pessoas de zonas vulneráveis. Barragens e rios estão a transbordar e a Marinha e o Exército foram chamados para as operações de ajuda. 16 pessoas foram mortas a tiro e 9 ficaram feridos numa emboscada no leste da República Democrática do Congo, disseram as autoridades. As pessoas voltavam de um mercado e foram atacadas em Maimoya, a 40 km da cidade de Beni, na província de Kivu Norte. A suspeita é de envolvimento das Forças Democráticas Aliadas, um grupo armado ligado ao Estado Islâmico, na África Central. Entre os mortos contam-se uma criança e 6 mulheres. A província do Kivu Norte e a vizinha Ituri estão em estado de sítio desde 6 de maio devido a grupos armados que aterrorizam os civis. O presidente Félix Tshisekedi substituiu as autoridades civis por oficiais do exército e da polícia. Autoridades da cidade autónoma espanhola de Melilla, no norte da África, disseram que 238 homens africanos conseguiram penetrar no enclave depois de terem saltado as cercas que o separam de Marrocos. Imigrantes da África subsaariana tentam regularmente atravessar a fronteira de 12 km de comprimento como trampolim para alcançar o continente europeu. Numa das maiores tentativas dos últimos meses, mais de 300 homens tentaram atravessar a fronteira nas primeiras horas de ontem. Os migrantes transportavam ganchos para subir as cercas. 3 oficiais da Guarda Civil Espanhola foram ligeiramente feridos. Os imigrantes ilegais foram levados para um centro onde se encontram em quarentena e onde esperam que Espanha decida se serão devolvidos aos seus países de origem ou se vão permanecer em Espanha. Entretanto, um barco com 45 imigrantes afundou-se no sul da Turquia e estão a decorrer operações de salvamento, disse o Ministério da Defesa turco. O mau tempo está a dificultar as operações. Depois de um ano de atraso devido à pandemia do coronavírus, os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram hoje oficialmente com uma cerimónia reduzida dos planos originalmente previstos e no meio de um estádio olímpico praticamente vazio. A tenista japonesa Naomi Osaka acendeu a chama olímpica que ficará acesa durante os Jogos que vão decorrer até 8 de agosto. Apenas 900 dignatários participaram na cerimónia de abertura, que teve, contudo, os habituais fogos de artifícios, música e mais. Atletas de vários países, com as bandeiras dos seus países, fizeram depois a tradicional parada no Estádio Olímpico de Tóquio, sem contudo terem o calor e a excitação do público nas bancadas com incentivos às comitivas dos seus países. Tóquio está em estado de emergência devido à pandemia e ontem foram registados 2 mil novos casos do coronavírus, o número mais alto nos últimos 6 meses. Até agora, 106 pessoas associadas aos Jogos Olímpicos testaram positivo, incluindo vários atletas. Entretanto, a Nova Zelândia anunciou que reintroduziu a quarentena obrigatória para viajantes da Austrália, onde se registra um surto da variante Delta. A China, entretanto, rejeitou um pedido da Organização Mundial de Saúde para se continuar a investigar a origem do vírus. O vice-ministro da Saúde chinês disse ser um pedido sem sentido que reflete uma atitude arrogante. A África vai começar a receber as primeiras de 400 milhões de doses da vacina Johnson & Johnson contra a Covid na próxima semana, disse entretanto o enviado da União Africana para a Covid-19. No Mali chegaram entretanto hoje 150 mil doses doadas pelo governo americano. O porta-voz dos rebeldes talibã no Afeganistão disse hoje que o seu movimento não quer monopolizar o poder, mas acrescentou que só haverá paz quando um novo governo, resultado de negociações, tomar posse e o presidente Ashraf Ghani for afastado do poder. Suhail Shaheen, que também faz parte da equipa de negociadores dos talibã, disse à agência de notícias Associated Press que num governo talibã as mulheres poderão trabalhar, ir à escola ou participar na cena política, mas terão que usar o hijab, um véu que cobre a cabeça. Nas últimas semanas, os talibã têm estado a capturar território no Afeganistão, ameaçando agora várias capitais provinciais, na sequência da retirada americana e das forças da NATO. Antes de serem removidos do poder, há 20 anos atrás, os talibãs proibiam as mulheres de trabalharem fora de casa e as meninas de irem à escola.
Emissão da Voz da América desde Washington, na Guiné-Bissau, o presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, Domingos Simões Pereira, foi impedido de sair de Bissau hoje com destino a Portugal por ordens superiores. Domingos Simões Pereira confirmou a notícia à Voz da América e, em contacto com os jornalistas, garantiu que só obedece à justiça. Lassana Kassamá.
De acordo com um documento que a Voz da América teve acesso à ordem da interdição de viagem, esta sexta-feira, do líder do PSGC, veio da Procuradoria-Geral da República. Datado de hoje, 23 de julho de 2021, o Ministério Público fundamenta, citamos, tendo em conta a Assembleia Nacional Popular reunir-se-á numa sessão extraordinária em que o processo do levantamento de imunidade parlamentar voltará a ser discutida e, existindo o receio de fuga à justiça, a Procuradoria-Geral da República ordena o embargo de viagem do cidadão Domingos Simões Pereira. Fim de citação. Em declarações à imprensa, no aeroporto Oswaldo Vieira, depois de ter sido confrontado com a situação, eis o que disse o presidente do PSGC.
Pelo menos que me enfrentem e digam: nós estamos a restringir a tua liberdade porque temos força e porque decidimos o fazer. Mas são tão cobardes, que ficam enclausturados nos seus espaços, fingindo que estão ocupados com dossiês tão importantes, dão ordens que não existem, que não têm qualquer fundamentação legal, jurídica, e é o Departamento aqui da Migração que vem comunicar que são ordens superiores que me impedem de viajar.
Domingos Simões Pereira promete avançar para a justiça.
Eu vou querer responsabilizar não só quem executa, mas quem manda executar. O mundo vai saber o tipo de país que se quer criar, o tipo de regime que se quer instalar neste país, que era um regime arbitrário, que era um regime que pretende ser ditatorial, apesar de ser amador nesta pretensão. Eu penso que o mundo já sabia. O que o mundo não sabia é que quem executa isso e quem manda dar estas ordens é absolutamente cobarde.
O presidente do PSGC afirma ainda que vai continuar a lutar para preservar os seus direitos enquanto cidadão guineense.
A mim ninguém me dá ordens que não correspondem à lei, porque isto é absolutamente arbitrário. E enquanto nós não tivermos essa capacidade, essa determinação de dizer que ninguém pode restringir as nossas liberdades, vão continuar a tratar-nos como cordeiros. A mim, ninguém me trata como cordeiro.
Sobre o assunto, contactamos o Ministério Público, mas até à hora deste nosso despacho, não obtivemos qualquer resposta. Da Sena Cassamã, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, em São Tomé e Príncipe, quatro dias após as eleições presidenciais do passado domingo, a Comissão Eleitoral Nacional veio a público, em comunicado ontem, dizer que houve um erro informático que distorceu o resultado eleitoral apresentado ao público na segunda-feira. Este posicionamento acontece depois de denúncias e críticas de corrupção dos principais candidatos. E há reações? Óscar Madeiros.
Uma das denúncias do Observatório de Transparência STP referia-se a uma diferença de cerca de 4.500 votos entre os votos válidos publicados pela Comissão Eleitoral Nacional e o total de votos distribuídos pelos 19 candidatos na corrida à Presidência da República. No comunicado distribuído na noite passada à imprensa, a CEN garante que o erro já foi corrigido e que não teve qualquer impacto no posicionamento dos dois candidatos mais votados. A Comissão Eleitoral Nacional assegura ainda que, feita a correção, convocou os mandatários de todas as candidaturas a fim de esclarecer detalhadamente o sucedido. Depois dos esclarecimentos da Comissão Eleitoral Nacional, a candidatura de Carlos Villanova disse à Voz da América que esta correção permitiu ao candidato sair de 39% para 43% dos votos. O mandatário Elísio Teixeira deu ainda a conhecer que a referida candidatura aceitou as explicações da Comissão Eleitoral Nacional e está pronta para a segunda volta no dia 8 de agosto.
Nesta fase, convencemos, pese embora fosse tardia, mas esperemos que coisas como essas não voltem a acontecer, porque criam situações de suspeição sobre a Comissão Eleitoral e não é de salutar para o nosso processo eleitoral, que já tem dado provas de que é um processo seguro.
Por seu lado, o segundo candidato mais votado nas eleições de domingo passado, Guilherme Bosser Lacosta, através do seu mandatário, Manixon Trigueiros, que não quis gravar a entrevista, também confirmou à Voz da América que concordou com os esclarecimentos feitos pela Comissão Eleitoral Nacional sobre os 4.500 votos que ficaram sem destinatário. Entretanto, a candidatura de Delfim Neves, o terceiro candidato mais votado na primeira volta das eleições, não se convenceu com as explicações da Comissão Eleitoral Nacional e introduziu no Tribunal Constitucional um pedido de anulação de todo o processo eleitoral. Enquanto isso, prosseguem os trabalhos de apuramento nos distritos, na região autónoma do Príncipe e na diáspora, onde os dados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional podem ser confirmados ou alterados. Após o apuramento geral, o Tribunal Constitucional tem até a próxima quarta-feira para apresentar os resultados definitivos. De acordo com o calendário eleitoral, a campanha para a segunda volta das eleições inicia-se a 31 de julho, uma semana antes da ida às urnas. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Moçambique, desde outubro de 2017, o terrorismo tem levado milhares de pessoas a deixarem a província de Cabo Delgado. Várias famílias deslocadas encontram-se na província de Nampula, no centro de reassentamento de Corane, onde esperam recomeçar as suas vidas. A Dina Soaler tem a reportagem.
O sonho de recomeçar a vida no centro de reassentamento de Corane, no distrito de Mekonda, levou com que estas pessoas deslocadas de ataques terroristas em Cabo Delgado ficassem duas noites ao relento na cidade de Nampula, à espera de transporte.
Nós todos chegamos aqui, tentar esperar e viajar de Coloane. Ontem falou o carro ficou valiado. Então hoje eu disse, a casa aí no Coloane acabou. Só ficaram aqui por causa de casa, nós que estava o lugar todo, cada pessoa entregou chave. Então não tenho maneira mais para ir.
Após o dia, na segunda-feira, fomos chamados pelo menos sair para ir em Coloane, mas não foi possível. Algumas pessoas saíram por aqui mesmo, fomos prometidos, vocês vão ir amanhã a confiar. Até hoje, não há nada de resultados. Comer a maneira, dormir a maneira, mosquito como não, assim estamos com fome. Ainda não comemos dentro de nada.
Mas para viver no centro de reassentamento de Corane não é só querer. As autoridades definiram critérios de elegibilidade das famílias deslocadas, até porque também devem haver casas transitórias para acomodá-las.
As famílias não vão de forma voluntária ao bairro. Elas devem ser transportadas por nós depois daquela vistoria, depois daquele todo processo de seletivo. Mais uma vez, explico que este processo passa necessariamente de aceitação da própria família face àquilo que seriam as oportunidades que estamos a dar às famílias. E as famílias que estão aqui, residentes nos bairros, elas se beneficiam daquilo que é um processo normal de assistência, em termos de alimentar, na sua ração normal mensal, recebe outros meios de higienização e outras questões.
Apesar disso, o INGD garante que as famílias serão levadas para o centro no fim de semana. Desde que os ataques começaram a se intensificar na província de Cabo Delgado, a província de Nampula recebeu mais de 60 mil deslocados. E com a chegada de mais pessoas, o centro de reassentamento de Currane está a tornar-se pequeno. E o governo diz que procura outras soluções para responder à situação humanitária. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
E continuamos em Moçambique para falar agora sobre a Covid, que continua a fazer estragos naquele país, considerado um dos que tem registrado mais crescimento de casos em termos relativos nos últimos meses. Manter o equilíbrio entre a preservação da saúde e a economia é o dilema que o governo está a enfrentar na luta contra a pandemia, que já vai na sua terceira vaga. William Apote amplia esta notícia.
Do lado da saúde, as campanhas para a prevenção são intensas. A vacinação vai, ainda que de forma lenta, aumentando a abrangência, mas os níveis de propagação, internamentos e óbitos avançam a níveis assustadores. Só entre ontem e hoje, houve cerca de 3 mil pessoas infectadas e mais de 40 mortes. As autoridades sanitárias continuam a alertar para a iminência da ruptura de capacidade de internamento nas principais unidades sanitárias do país.
Temos muita dificuldade, muita mesmo.
Do lado da economia, o alarme está a soar. No setor da restauração, por exemplo, o novo decreto do estado de calamidade pública, imposto para conter a velocidade da pandemia, determina que às 18 horas tudo deve fechar. Esta decisão veio matar a pequena esperança gerada, sobretudo entre abril e junho, altura em que houve um certo alívio nas medidas de restrição.
Preciso também aprender a lidar com isto e criar novas formas de poder ter clientes naquele pequeno tempo que tu tens.
Grandes ou pequenos, os restaurantes fazem contas à vida e procuram se reinventar.
Pronto, primeiro começou por um bar, depois passamos por um café e agora é uma lanchonete, para tentarmos adaptar esta pandemia.
Tudo em prol de uma sobrevivência que a cada dia vai apertando nas contas.
Temos muitas despesas, temos salários, temos taxas a pagar, rendas e...
Fez isso em conta. Trabalhadores acabam pagando a fatura, que vai desde a falta de salário até o desemprego.
Nos últimos 2 anos, eu não tenho tido salário. Temos trabalhado só para, pelo menos, pagar os salários dos nossos trabalhadores, que é importante.
E os próximos tempos são cada vez mais incertos. Quase todos entendem que é momento de sacrifícios, mas no mercado informal, a realidade mostra um cenário diferente. Muitos dos que por aqui andam dizem que preferem o risco de contrair o vírus na luta contra a fome do que morrer a fome a fugir do vírus. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Em Angola, o Sindicato dos Jornalistas marcou para o dia 30 de agosto a eleição do secretário-geral para o próximo mandato, um ato que poderá ter vários concorrentes. A presidente da mesa da Assembleia Geral, Luísa Rogério, disse que qualquer filiado interessado em concorrer ao cargo de secretário-geral pode apresentar a sua candidatura entre os dias 30 deste mês e 28 de agosto. O assistente secretário-geral Teixeira Cândido já manifestou o seu interesse em recandidatar-se. Devido a dificuldades financeiras e à pandemia, os delegados de Luanda, da capital, farão a votação presencial, enquanto os das demais províncias participarão por via virtual. Continuo a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira, 23 de julho, dia em que se encontram reunidos aqui na capital americana, delegados da administração Biden e do governo do Iraque tentam chegar a um acordo sobre o fim da missão de combate dos Estados Unidos naquele país. A notícia foi avançada pelo ministro iraquiano das Relações Exteriores à Voz da América. Fuad Hussein reiterou, no entanto, que os dois governos manter-se-ão engajados na luta contra o Estado Islâmico. Na minha opinião, chegaremos a um acordo hoje e então será anunciado que as forças de combate, apenas as forças de combate, não permanecerão no Iraque, afirmou Hussein. As conversações de hoje acontecem 3 dias antes de uma reunião na segunda-feira entre o presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro iraquiano Mustafa al-Kadhimi, aqui em Washington. Os dois têm na agenda uma ampla gama de tópicos, incluindo cooperação em questões políticas, económicas, de segurança e culturais. Hoje, o ministro iraquiano das Relações Exteriores encontra-se com seu homólogo americano, o secretário de Estado Antony Blinken, com quem, segundo o próprio chefe de diplomacia iraquiana, vai abordar uma série de questões, incluindo petróleo, energia, eletricidade, gás, cultura, saúde e finanças. Questionado sobre a ameaça representada pelo grupo Estado Islâmico, Hussein disse que, naturalmente, o setor militar e de segurança será um assunto importante na conversa porque, cito, a América e o Iraque foram aliados e permanecerão aliados contra o Estado Islâmico. Falemos agora do conflito na Etiópia. O governo de Addis Abeba acusa as forças em Tigray de interromper a entrega de ajuda a áreas onde mais de 2 milhões de pessoas precisam de assistência alimentar para salvar vidas. A Comissão Nacional de Gestão do Risco de Desastres da Etiópia afirma que os caminhões que transportavam ajuda alimentar de Afar, na fronteira com Tigray, foram impedidos de entrar devido aos intensos combates. João Santa Rita.
As autoridades dizem que esses ataques colocaram em risco a ajuda alimentar para parte das 54 mil pessoas que fugiram das suas casas devido aos combates. Mitiko Kaza, comissário nacional de gestão de risco de desastres da Etiópia, disse à agência de notícias etíopes que mais de 180 caminhões de ajuda alimentar para o povo de Tigray estão retidos na fronteira entre Afar e Tigray. Kaza responsabilizou a Frente de Libertação do Povo de Tigray, ou TPLF, por criar o caos e descreveu o grupo como cruel por bloquear a ajuda. A luta com as forças de Tigré alastrou-se a Afar no fim de semana passado, quando combatentes atacaram os residentes da fronteira da Afar e Tigré, disseram as autoridades regionais da Afar. Ahmed Kireta é o chefe de escritório de comunicações do Estado de Afar. Ele disse que as forças de Tigré abriram fogo no distrito da zona 4 da região de Afar. Moradores da área foram apanhados desprevenidos. Ahmed acusou a TPLF de matar pastores na área. Ele ainda acusou a força de queimar propriedades e agredir sexualmente mulheres. Ele diz que há combates em andamento numa área chamada Yalo, no distrito 4 da região. As forças de Tigré entraram noutras áreas, como Golina e Aura, e atacaram civis. Afar é a terceira região envolvida em conflitos desde o início da guerra na região de Tigré, em novembro de 2020. A presidente da Câmara da Capital, Adaneh Abiebie, acusou a TPLF de usar lobistas para criar um retrato negativo da Etiópia. Na segunda-feira, o chefe de Estado-Maior do Exército da Etiópia, o general Bernal Jula, que não tem sido visto em público nas últimas semanas, afirmou que as forças federais estão de prontidão para agir, se necessário. No entanto, Getachew Reda, porta-voz da TPLF, garante que as forças de Tigré estão a ter ganhos em ambas as frentes. Disse que o governo etíope tentou enviar brigadas de combatentes às regiões para lutar, mas não tiveram sucesso.
Da Etiópia para a Nigéria, um país que também enfrenta uma crescente insegurança. O governo anunciou ter recebido agora 6 dos 12 aviões de ataque ligeiro turbo-hélice dos Estados Unidos para ajudar a combater o terrorismo. Ana Guedes tem a reportagem.
A nação mais populosa de África enfrenta várias crises de segurança, incluindo uma insurreição jihadista de 12 anos no Nordeste, confrontos entre pastores e agricultores no centro, raptos para resgate no Noroeste e agitações separatistas no Sul. Em agosto de 2017, a administração do então presidente Donald Trump concordou em vender à Nigéria 12 Super Tucanos A-29, construídos nos Estados Unidos pela Sierra Nevada Corporation e pelo seu parceiro brasileiro Embraer Defense and Security. Os aviões fazem parte de um acordo que inclui o fornecimento de munições, treino e manutenção de aeronaves às Forças Armadas nigerianas, de acordo com um funcionário norte-americano. Em 2018, o website especializado DefenseWeb disse que a venda valia 329 milhões de dólares e que o armamento associado, incluindo bombas guiadas e foguetes, poderia ser adquirido ao abrigo de contratos parados. A venda foi inicialmente revelada em maio de 2016, mas a administração do ex-presidente Barack Obama congelou o negócio pouco antes de o entregar a Trump, depois de os militares nigerianos a terem bombardeado acidentalmente um campo para pessoas deslocadas pelo conflito nordeste, matando 112 civis. O Boko Haram e o grupo rival Estado Islâmico Província da África Ocidental mataram pelo menos 40 mil pessoas e forçaram mais de 2 milhões de outras a abandonar as suas casas desde 2009. A violência alastrou a partes do vizinho Chad, Camarões e Níger, levando uma coligação militar regional a combater os jihadistas. O Super Tucano já é utilizado no Brasil para patrulhas de fronteira e por uma dúzia de outras forças aéreas, incluindo Afeganistão, Colômbia e Indonésia.
E agora regressa o João Santa Rita com as notícias do desporto.
Na página desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos, que se iniciaram hoje oficialmente com a cerimónia de abertura. São os Jogos Olímpicos mais caros da história e também, talvez vá lá, os mais tristes, sem espectadores. E agora só os atletas com excelentes exibições e recordes, com a televisão, podem salvar estes Jogos. Atletas continuam, entretanto, a abandonar os Jogos ao serem postos em isolamento devido ao coronavírus. Hoje foi anunciado que o atleta português Frederico Moraes está infectado com o vírus, vai falhar os jogos. Portanto, ele ia participar no surf. Mais de 20 atletas já abandonaram os jogos devido ao vírus. A delegação da República Checa, particularmente afetada, 6 atletas a terem que abandonar os jogos. 5 atletas dos Estados Unidos também se retiraram devido ao vírus, que afetou também as comitivas da Grã-Bretanha, México, África do Sul e outros países. É duro para esses atletas que gastam meses, se não anos, a treinarem-se para atingir este objetivo, o de participar nos Jogos Olímpicos. E se é verdade que muitos deverão ter uma segunda oportunidade, um estudo do Comitê Olímpico revela que 70% dos atletas só têm essa oportunidade uma vez. No futebol, entretanto, as grandes notícias, ou talvez melhor dizendo, especulações dos jornais, dizem respeito a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Harry Kane. Vamos começar com Messi, que ainda não renovou com o Barcelona, apesar de haver um acordo para uma renovação. O problema é o teto salarial imposto pela Liga Espanhola, que devido às dívidas do Barcelona e a redução de rendimentos devido ao coronavírus, baixou em centenas de milhões de euros os gastos salariais do clube, que não consegue vender outros jogadores para reduzir essas despesas. A cadeia, o portal da internet desportivo ESPN, dizia hoje que Messi, se calhar, só poderá jogar em janeiro, quando abrir outra janela de transferências. O portal revela os salários de alguns jogadores do Barcelona. Busquets ganha 16 milhões de euros por ano, Jordi Alba 13 milhões e Sérgio Roberto 10 milhões e meio. Nada mal. Em Itália, entretanto, o jornal Corriere dello Sport tem um cabeçalho de primeira página: terremoto Cristiano Ronaldo. Segundo esta publicação, vai haver um negócio envolvendo 3 jogadores. Paris Saint-Germain vende Mbappé ao Real Madrid. Juventus vende Cristiano Ronaldo ao PSG. PSG vende Mauro Icardi ao Juventus. Ora bem, vamos a ver. Se em Itália se fala em terremoto Cristiano Ronaldo, na Inglaterra fala-se de bomba Harry Kane. Segundo o jornal britânico The Sun, Kane vai deixar o Tottenham para o Manchester City por cifras astronómicas, por 220 milhões de dólares e um salário de 550 mil dólares por semana, ou seja, 28 milhões e 600 mil dólares por ano. Como diria aqui um colega na Voz da América, dá para pagar umas dívidas.
E abrimos agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O The New York Times revela a explosão de casos da Covid-19 em todo o país, a um aumento de 140% nas últimas 2 semanas. Na Flórida, alguns hospitais têm mais casos da doença do que antes. Washington Post escreve na primeira página: tensão aumenta em Haiti e a empresa Amazon vai investigar discriminação no seu interior após petição ganhar apoio de centenas de funcionários. E o jornal USA Today escreve que o Centro de Controlo de Doenças revela descoberta de superbactéria mortal em 2 cidades americanas. Vamos agora para um pequeno intervalo nesta emissão da Voz América. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 23 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, bem como do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, mais de 100 pessoas mortas devido às chuvas torrenciais na Índia. Na República Democrática do Congo, 16 pessoas são assassinadas a tiro por rebeldes. Sem público, iniciaram-se hoje oficialmente os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, a conversa com o músico e compositor angolano Pascoal Mussungo. Mas vamos começar em Moçambique. Depois de 31 óbitos registados ontem devido à Covid-19, as autoridades de saúde notificaram hoje a ocorrência de mais 11 mortes em pacientes infectados. O total ascende a 1.232 desde março do ano passado. Nas últimas 24 horas foram notificados 1.443 casos, um total global de 107.309 casos desde que começou a pandemia. O governo voltou a decretar medidas duras com o encerramento de escolas, mas como fazer o equilíbrio entre evitar a doença e garantir o sustento das famílias? William Apote analisa desde Maputo.
Manter o equilíbrio entre a preservação da saúde e a economia, este é o dilema que o governo moçambicano está a enfrentar na luta contra a Covid-19, que já vai na terceira vaga. Do lado da saúde, as campanhas para prevenção são intensas. A vacinação vai, ainda que de forma lenta, aumentando a abrangência. Mas os níveis de propagação, internamentos e óbitos avançam a níveis assustadores. Só entre ontem e hoje, houve cerca de 3 mil pessoas infectadas e mais de 40 mortes. As autoridades sanitárias continuam a alertar para a iminência da ruptura de capacidade de internamento nas principais unidades sanitárias do país.
Mas muita dificuldade, muita mesmo.
Do lado da economia, o alarme está a soar. No setor da restauração, por exemplo, o novo decreto do estado de calamidade pública, imposto para conter a velocidade da pandemia, determina que às 18 horas tudo deve fechar. Esta decisão veio matar a pequena esperança gerada, sobretudo entre abril e junho, altura em que houve um certo alívio nas medidas de restrição.
Preciso também aprender a lidar com isto e criar novas formas de poder ter clientes naquele pequeno tempo que tu tens.
Grandes ou pequenos, os restaurantes fazem contas à vida e procuram se reinventar.
Pronto, primeiro começou por um bar, depois passamos por um café e agora é uma lanchonete, para tentarmos adaptar esta pandemia.
Tudo em prol de uma sobrevivência que a cada dia vai apertando nas contas.
Temos muitas despesas, temos salários, temos taxas a pagar, rendas e...
Fez isso em conta. Trabalhadores acabam pagando a fatura que vai desde a falta de salário até o desemprego.
Nos últimos 2 anos eu não tenho tido salário. Temos trabalhado só para pelo menos pagar os salários dos nossos trabalhadores, que é importante.
E os próximos tempos são cada vez mais incertos. Quase todos entendem que é momento de sacrifícios, mas no mercado informal a realidade mostra um cenário diferente. Muitos dos que por aqui andam dizem que preferem o risco de contrair o vírus na luta contra a fome do que morrer à fome a fugir do vírus. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Na Guiné-Bissau, o presidente do PSGC e antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira foi impedido de viajar para o exterior hoje sob ordens do Procurador-Geral da República. Simões Pereira reage fortemente, diz não ter medo e promete ir à justiça. Lassana Kassamá.
De acordo com um documento que a Voz da América teve acesso, à ordem da interdição de viagem, esta sexta-feira, do líder do PSGC, veio da Procuradoria-Geral da República. Datado de hoje, 23 de julho de 2021, o Ministério Público fundamenta, citamos, tendo em conta a Assembleia Nacional Popular reunir-se-á numa sessão extraordinária em que o processo do levantamento de imunidade parlamentar voltará a ser discutida e existindo o receio de fuga à justiça, a Procuradoria Geral da República ordena o embargo de viagem do cidadão Domingos Simões Pereira. Fim de citação. Em declarações à imprensa, no aeroporto Oswaldo Vieira, depois de ter sido confrontado com a situação, eis o que disse o presidente do PSGC.
Pelo menos que me enfrentem e digam, nós estamos a restringir a tua liberdade porque temos força e porque decidimos o fazer. Mas são tão cobardes, que ficam enclausturados nos seus espaços, fingindo que estão ocupados com dossiês tão importantes, dão ordens que não existem, que não têm qualquer fundamentação legal, jurídica, e é o departamento aqui da Migração que vem comunicar que são ordens superiores que me impedem de viajar.
Domingo Simões Pereira promete avançar para a justiça.
Eu vou querer responsabilizar não só quem executa, mas quem manda executar. O mundo vai saber o tipo de país que se quer criar, o tipo de regime que se quer instalar neste país, que era um regime arbitrário, que era um regime que pretende ser ditatorial, apesar de ser amador nessa pretensão. Eu penso que o mundo já sabia. O que o mundo não sabia é que quem executa isso e quem manda dar estas ordens é absolutamente covarde, covarde.
O presidente do PSGC afirma ainda que vai continuar a lutar para preservar os seus direitos enquanto cidadão guineense.
A mim ninguém me dá ordens que não correspondem à lei, porque isto é absolutamente arbitrário. E enquanto nós não tivermos essa capacidade, essa determinação de dizer que ninguém pode restringir as nossas liberdades, vão continuar a tratar-nos como cordeiros. A mim, ninguém me trata como cordeiro.
Sobre o assunto, contactamos o Ministério Público, mas até à hora deste nosso despacho, não obtivemos qualquer resposta. Na semana que semana, para a Voz da América.
De Bissau para São Tomé e Príncipe, a Comissão Eleitoral Nacional assumiu em comunicado ontem que houve um erro informático que distorceu o resultado eleitoral apresentado ao público na segunda-feira, um dia depois da primeira volta das eleições presidenciais. Candidatos e organizações da sociedade civil já tinham feito denúncias de fraude eleitoral e exigido explicações à Comissão Eleitoral Nacional. Há reações. Óscar Medeiros.
Uma das denúncias do Observatório de Transparência STP referia-se a uma diferença de cerca de 4.500 votos entre os votos válidos publicados pela Comissão Eleitoral Nacional e o total de votos distribuídos pelos 19 candidatos na corrida à Presidência da República. No comunicado distribuído na noite passada à imprensa, a CEN garante que o erro já foi corrigido e que não teve qualquer impacto no posicionamento dos dois candidatos mais votados. A Comissão Eleitoral Nacional assegura ainda que, feita a correção, convocou os mandatários de todas as candidaturas a fim de esclarecer detalhadamente o sucedido. Depois dos esclarecimentos da Comissão Eleitoral Nacional, a candidatura de Carlos Villanova disse à Voz da América que esta correção permitiu ao candidato sair de 39% para 43% dos votos. O mandatário Elísio Teixeira deu ainda a conhecer que a referida candidatura aceitou as explicações da Comissão Eleitoral Nacional e está pronta para a segunda volta no dia 8 de agosto.
Nesta fase, convencemos, pese embora fosse tardia, mas esperemos que coisas como essas não voltem a acontecer, porque criam situações de suspeição sobre a Comissão Eleitoral e não é de salutar para o nosso processo eleitoral, que já tem dado provas de que é um processo seguro.
Por seu lado, o segundo candidato mais votado nas eleições de domingo passado, Guilherme Póster da Costa, através do seu mandatário, Manixon Trigueiros, que não quis gravar a entrevista, também confirmou à Voz da América que concordou com os esclarecimentos feitos pela Comissão Eleitoral Nacional sobre os 4.500 votos que ficaram sem destinatário.
Entretanto, a candidatura de Delfim Neves, o terceiro candidato mais votado na primeira volta das eleições, não se convenceu com as explicações da Comissão Eleitoral Nacional e introduziu no Tribunal Constitucional um pedido de anulação de todo o processo eleitoral. Enquanto isso, prosseguem os trabalhos de apuramento nos distritos, na região autónoma do Príncipe e na diáspora, onde os dados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional podem ser confirmados ou alterados. Após o apuramento geral, o Tribunal Constitucional tem até a próxima quarta-feira para apresentar os resultados definitivos. De acordo com o calendário eleitoral, a campanha para a segunda volta das eleições inicia-se a 31 de julho, uma semana antes da ida às urnas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E aqui, na Voz América, abrimos a rubrica semanal Artes. Hoje a conversa é com o músico e compositor angolano Pascoal Mussungo, mais conhecido nas redes artísticas por PJ Mussungo, ele que prepara o seu novo projeto discográfico, Bifology 77. Pedro Dias, desde Luanda, assina a edição de hoje de Artes.
Have all the friends between you and I there no more. Someone told me, yeah. Have all the friends between you being alive and no more. He told me that you and me were rational, that the human had love and passion.
Pascoal Mussungo, ou simplesmente PJ Mussungo, músico e compositor angolano, prepara lançamento de um EP denominado Pathology 77, possivelmente a acontecer em dezembro de 2021. Até o final deste mês de julho, PJ Mussungo vai disponibilizar o single New Generation, o primeiro antes de Nambuangongo e Gratidão. O EP Bifology 77 sucede o seu homónimo álbum de estreia, Pascoal Mussungo, 1977, lançado em 2013. Em Bifology 77, o artista propõe uma viagem pelos ritmos africanos. O EP é uma espécie de contextualização de matriz dos povos africanos.
Pathology vem de Befo, que é nós, em Ibinda, e é muito inspirado na filosofia banto africana, Ubuntu, que apela à solidariedade. Eu sou porque nós somos. Então, Befo em Ibinda é nós, entre nós. E é inspirado nesse Ubuntu, que há muito utilizo como slogan Befo. Aqui Befo, ela surge como radical na palavra, depois tens um sufixo que é Logi. Logi, para criar mesmo isso, é um modo de estar, um modo de ser. Befology. Então, porque Befo, nós, Befology no fundo quer definir isso, solidariedade. Solidariedade. Minha maneira de ser é esta. Minha maneira de ser. Esta solidariedade é estar aqui para o mundo, para a vida, Bifology. Então a construção surge em termos estéticos. Em termos estéticos ela foi mesmo nesse sentido. Ok, Befo é Ibinda, é banto, é africano. Então que tal trazermos aqui algo em inglês, Logi. E aqui responde a uma preocupação minha antiga. E todos nós nas academias temos sempre referências assim, Aristóteles, o grego, poderá ter um latim, um italiano, conceitos e referências epistemológicas, é isso, epistemologia. Epistemologia, exatamente. e nós temos que começar a criar coisas, temos que começar a marcar a nossa presença com que nós somos seres pensantes também. Dizia alguém que o africano é emotivo e não racional. E o que está a acontecer, eu acompanho muito, sobretudo as diásporas africanas. Há um movimento muito interessante que já há muita coisa, essa mestiçagem, porque o mundo hoje é mestiço, essa mestiçagem, há muita coisa. A África vai emprestando e sendo uma mais-valia para a própria cultura universal, desde o início, como disseste muito bem. Quando a Malta encara para essa universidade, tem muito de África, se não mesmo a base, por isso é o Betis. Mas até hoje, a África vai emprestando muito saber. Então, o Befologia surge nesse contexto. Como disse, e eu quando criei Befologia, eu disse, uau, soa bem. Então, tinha muitas outras propostas, podia ser o Afropolitan para o álbum Afropolitan, que tem muito a ver também, mas acabei elegendo o Befology.
Befology 77 é um projeto mais introspectivo, com temas que abordam questões sociais, desde a solidariedade, a necessidade de preservação dos ecossistemas.
Em termos de ritmos, de música, em termos de musicalidade, em termos de musicalidade, é exatamente a razão do Befology. Porque o Befology, se tivesse considerado estilo, eu diria que é simplesmente música. Ela é simplesmente música muito espontânea, no fundo, uma fusão de tudo aquilo que consumo, daquilo tudo que vou bebendo, né? Das minhas grandes referências. E acabo tendo um som, não diria próprio, mas um som muito peculiar, uma musicalidade muito peculiar, porque é um pouquinho de Killa Panda, é um pouquinho de soul music, é um pouquinho de R&B, é um pouquinho de jazz, com alguma ousadia, mas, sobretudo, muito mais introspectivo. Muito mais introspectivo do que o primeiro.
Música de fusão?
Ela é música de fusão. Ela acaba sempre sendo e o que o Befology trará é isso, é música.
Onde... Música com alma.
Taxativamente.
Se tem o nosso eu, é porque tem a nossa alma.
Certo. Certo.
É a nossa identidade.
Exatamente. O Befology é isso. O Befology... É, porque aprendi, aprendi com o primeiro álbum. O primeiro álbum tem um saldo extremamente positivo. E é óbvio que é o primeiro álbum. E trabalhamos com algumas limitações também, mas há sobretudo o aprendizado. E eu no primeiro álbum saí um pouquinho. E ao vivo saí, tenho participações de músicos tanto nacionais como estrangeiros. Trouxe uma Marra Benta e tudo no primeiro álbum, Killa Panda, muitos, muito. Mas neste, e foi homónimo, né, Pascoal Mussumo. Mas neste, e este tem muito mais músicas em formato violão-voz também, violão-voz, e com muito menos instrumentos. Tem um single que temos o vídeo já pronto, temos a música pronta, temos 3 singles desse EP prontos e o vídeo terminamos de saber receber o produto final. Quer dizer que, se Deus quiser, temos a partir de 2 semanas temos o lançamento do primeiro single, o vídeo, a seguir do videoclip, no caso, que é a New Generation. No fundo, New Generation é um pouquinho do... É um pouquinho da porta, a porta para este EP. A New Generation é das minhas músicas mais antigas, das primeiras compostas, então, mas não trouxe no primeiro álbum por conta da sensibilidade que impunha. Bem, falo disso, se tivesse caracterizado por um estilo de música, era simplesmente música. Eu prefiro sempre entrar assim, sou um cidadão do mundo e aqui eu respeito o ponto de vista de quem diz que a música africana vai por dentro, mas é quase que irreversível a questão global. pessoas não vejo nenhum único povo. Vais para a China, vais para a Índia, há as interferências culturais. Mas compreendo quando diz do resgate, porque há necessidade disso.
Ou de manter pelo menos a africanidade.
Exatamente.
A africana.
Exatamente. Mas eu gosto muito da frase de Fernando Pessoa, que é: toda obra de arte tem que ter a autenticidade, mas ao mesmo tempo universalidade. Tem que ter a universalidade. Porque...
Alguém também disse que a música não tem fronteiras.
Exatamente, porque pode-se cometer erros quando se fala da africanidade. É bom que essa africanidade olhe-se na perspectiva universal também.
Agora, com o EP Befology 77, PJ Musungu pretende levar mais longe possível o nome de Angola às grandes plataformas mundiais e contribuir para um mundo melhor, mais humano e com mais amor.
O meu primeiro álbum deu-me a possibilidade de efetuar alguns intercâmbios. Daí acredito que o Befology tenha potenciais ou mesmo argumentos suficientes para este palco mundial, dentro daquilo que é o género, que ele é mais sol, então este é uma música também de ir se consumindo, não é pop, mas sobretudo o conteúdo. Porquê? Porque infelizmente vai-se consumindo, vai-se promovendo cada vez menos música que leva-nos à reflexão. Eu estou ansioso em partilhar o New Generation, desde o áudio, o vídeo, que é daquelas coisas que deixam-nos orgulhosos. Estou orgulhoso de mim mesmo e da equipa toda que trabalhou comigo, desde os realizadores, vídeo, música. Dizer já agora e aproveitar, enviar saudações a um grande músico que temos em Angola e da dimensão mundial, Dalu Roger, percussionista. E a New Generation tem isso, tem 12 instrumentos apenas, ou na verdade 12 instrumentistas. Tem eu, violão, voz, depois da Lu com a percussão, traz um, traz tudo, e tá uma viagem interessantíssima. Then I wonder what about a new generation, oh, if you don't take care of the trees, the rivers, the ocean. What about the new generation, oh, if you don't take care of the trees, the rivers, the ocean. Ventos violentos iguais ao fome deste tempo, como vês eu sou cruel. Ignora o grito de homens que também são seres como eles. Tsunamis, Santa Catarina, no, cheios de Moçambique, terremotos no Haiti, derramos de petróleo em cabine. Then I wonder, then I wonder now, what about a new generation, if you don't take care of the trees, the rivers, the notch, what about the new generation?
A canção New Generation, de PJ Musungu, que constará do EP Befology 77. O single estará disponível no final de julho.
What about the new generation? What about
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Pelo menos 112 pessoas morreram na Índia, no estado ocidental de Maharashtra, depois de chuvas torrenciais de monção terem causado desmoronamentos e inundado várias zonas, isolando muitas aldeias. Em partes da costa ocidental da Índia, caíram 594 milímetros de chuva em 24 horas, forçando as autoridades a evacuarem pessoas de zonas vulneráveis. Barragens e rios estão a transbordar e a Marinha e o Exército foram chamados para as operações de ajuda. 16 pessoas foram mortas a tiro e 9 ficaram feridos numa emboscada no leste da República Democrática do Congo, disseram as autoridades. As pessoas voltavam de um mercado e foram atacadas em Maimoya, a 40 quilómetros da cidade de Beni, na província de Kivu Norte. A suspeita é de envolvimento das Forças Democráticas Aliadas, um grupo armado ligado ao Estado Islâmico, na África Central. Entre os mortos, contam-se uma criança e 6 mulheres. A província do Kivu Norte e a vizinha Ituri estão em estado de sítio desde 6 de maio devido a grupos armados que aterrorizam os civis. O presidente Félix Tshisekedi substituiu as autoridades civis por oficiais do Exército e da Polícia. Autoridades da cidade autónoma espanhola de Melilla, no norte da África, disseram que 238 homens africanos conseguiram penetrar no enclave depois de terem saltado as cercas que o separam de Marrocos. Imigrantes da África subsaariana tentam regularmente atravessar a fronteira de 12 km de comprimento como trampolim para alcançar o continente europeu. Numa das maiores tentativas dos últimos meses, mais de 300 homens tentaram atravessar a fronteira nas primeiras horas de ontem. Os migrantes transportavam ganchos para subir as cercas. 3 oficiais da Guarda Civil Espanhola foram ligeiramente feridos. Os imigrantes ilegais foram levados para um centro onde se encontram em quarentena e onde esperam que Espanha decida se serão devolvidos aos seus países de origem ou se vão permanecer em Espanha. Entretanto, um barco com 45 imigrantes afundou-se no sul da Turquia e estão a decorrer operações de salvamento, disse o Ministério da Defesa turco. O mau tempo está a dificultar as operações. Depois de um ano de atraso devido à pandemia do coronavírus, os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram hoje oficialmente com uma cerimónia reduzida dos planos originalmente previstos e no meio de um estádio olímpico praticamente vazio. A tenista japonesa Naomi Osaka acendeu a chama olímpica que ficará acesa durante os Jogos que vão decorrer até 8 de agosto. Apenas 900 dignatários participaram na cerimónia de abertura, que teve, contudo, os habituais fogo de artifícios, música e mais. Atletas de vários países, com as bandeiras dos seus países, fizeram depois a tradicional parada no Estádio Olímpico de Tóquio, sem, contudo, terem o calor e a excitação do público nas bancadas com incentivos às comitivas dos seus países. Tóquio está em estado de emergência devido à pandemia e ontem foram registados 2 mil novos casos do coronavírus, o número mais alto nos últimos 6 meses. Até agora, 106 pessoas associadas aos Jogos Olímpicos testaram positivo, incluindo vários atletas. Entretanto, a Nova Zelândia anunciou que reintroduziu a quarentena obrigatória para viajantes da Austrália, onde se registra um surto da variante Delta. A China, entretanto, rejeitou um pedido da Organização Mundial de Saúde para se continuar a investigar a origem do vírus. O vice-ministro da Saúde chinês disse ser um pedido sem sentido que reflete uma atitude arrogante. A África vai começar a receber as primeiras de 400 milhões de doses da vacina Johnson & Johnson contra a Covid na próxima semana, disse entretanto o enviado da União Africana para a Covid-19. No Mali chegaram entretanto hoje 150 mil doses doadas pelo governo americano. O porta-voz dos rebeldes talibã no Afeganistão disse hoje que o seu movimento não quer monopolizar o poder, mas acrescentou que só haverá paz quando um novo governo, resultado de negociações, tomar posse e o presidente Ashraf Ghani for afastado do poder. Suhail Shaheen, que também faz parte da equipa de negociadores dos talibã, disse à agência de notícias Associated Press que num governo talibã as mulheres poderão trabalhar, ir à escola ou participar na cena política, mas terão que usar o hijab, um véu que cobre a cabeça.
E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America.